Boa tarde a todos. A razão principal para eu ser membro do Mais Liberdade é que eles me tiram sempre 10 anos nas fotografias que escolhem. Não há um único cabelo branco ali e hoje, como podem ver, não foi nos últimos 5 anos que eles apareceram, portanto a fotografia é mesmo muito antiga. Bem, parabéns a todos, porque é o terceiro ano deste Instituto, que veio, de alguma forma, quebrar uma regra não escrita de que este género de iniciativas, que este género de think tanks, de este género de fóruns de discussão e de pedagogia política e democrática estavam numa só área política, e provámos ao longo destes 3 anos, provaram ao longo destes 3 anos, que havia de facto um país enorme à procura de mais formação nesta área. Havia muito mais gente do que o esperado a identificar-se com as ideias da liberdade, havia muito mais gente a querer contribuir, havia muito mais gente a interessar-se por política, quase tantas mais do que aquelas que dizem que os jovens não querem saber de política para nada. Perguntam muitas vezes o que é que me leva a estar aqui, o que é que me leva a estar num instituto como este, de mais liberdade, porque muitas das vezes é associado à ideia de mais liberdade económica e, portanto, discussões que eu tenho em muitos outros fóruns. Eu acho que essa é uma visão um pouco redutora de entender o que é mais liberdade. Nós vivemos num país de, não sei, 10 milhões de pessoas e, portanto, há 10 milhões de projetos de vida e de felicidade. Eu não sei qual é o vosso, mas tenho a certeza que cada um de vós tem e vai mudando ao longo da vida. Às vezes são projetos de vida até contraditórios, e projetos de vida que entram muitas vezes em conflito com a pessoa que está ao nosso lado, ou até com a pessoa que amamos. E a única forma de conciliar estes projetos de vida todos, a única forma de termos uma sociedade pacífica, com respeito, com segurança, e de podermos conciliar as nossas visões do mundo e aquilo que queremos para a nossa vida e para a família de quem amamos, de podermos conciliar é com liberdade. A liberdade que eu tenho de perseguir o meu projeto de vida, sem cuidar de prejudicar o teu. E a igualdade de circunstâncias de cada um de nós poder lutar pelo nosso projeto de vida. E por isso isto é muito mais do que como ter um país mais próspero, embora seja essencial. É muito mais do que a ideia de termos de ter mais liberdade económica para subir nos rankings, embora isso seja vital. Mas é algo mais profundo. É a ideia de que a liberdade é a única ferramenta que permite uma convivência pacífica numa sociedade. No dia que deixarmos de olhar uns para os outros como destinatários de igual liberdade à minha e, portanto, de igual capacidade de poder lutar pelo seu projeto de vida, quebra-se um dos elementos-chave da sociedade liberal em que vivemos e da sociedade que nos trouxe até décadas de paz e também de prosperidade. E, portanto, não é uma coisa económica, embora tenha uma tradução económica muito importante. Porque o segundo aspecto que gosto muitas vezes de frisar é que o papel principal das políticas públicas é o de tornar o nosso contexto de nascimento o mais irrelevante possível para as nossas possibilidades de êxito na vida. Êxito aqui é aquilo que cada um de nós quiser. Pode ser êxito pessoal, pode ser êxito espiritual, pode ser êxito familiar, pode ser êxito profissional, êxito financeiro. Cada um terá a sua noção do que é que o preenche e aquilo que procura alcançar na vida. Mas uma coisa que é certa, e as estatísticas mostram que não está a melhorar, é que o nosso contexto de nascimento continua a ser determinante para as nossas possibilidades de sucesso. O contexto social em que nascemos, o contexto geográfico em que nascemos, a família que temos, a escola que nos indicam, são determinantes para a nossa capacidade de crescer, de nos superarmos, de nos realizarmos. E nada contra os nossos contextos de nascimento e as nossas famílias e a nossa terra, mas não devia ser isso a determinar a nossa possibilidade de subir, de crescer, de melhorar e de ser feliz. E por isso um dos papéis das políticas públicas, se não o primordial, é mesmo esse. É o de contribuir para que o nosso contexto seja o mais irrelevante possível nessas capacidades. O que é que nos bloqueia quando queremos ir mais além? O que é que nos prejudica? O que é que nos impede? Que muro, que barreira é essa que nos impede de conseguir poupar para fazer aquilo que quisermos com o nosso dinheiro? O que é que nos impede de estudar aquilo que queremos para poder perseguir o nosso sonho? O que é que nos impede de ter tempo para cuidar daqueles que temos em casa e precisam de ser cuidados? O que é que nos impede de ter as mesmas oportunidades que os outros? O que é que nos impede de ser destinatários dos mesmos benefícios que os outros? E há muitas áreas em que, sim, é o Estado o responsável por esses obstáculos e por esses muros. Na saúde, na educação, na segurança social, na regulação económica, muitas das políticas públicas agravam esse fosso, reforçam a importância desse contexto de nascimento. E um dos problemas que temos para resolver, e que eu acho que é uma das principais funções que o Instituto Mais Liberdade veio desenvolver, é o de trazer para esta discussão das políticas públicas a noção de que temos de olhar para elas, não pelas suas ambições, que são sempre essenciais, não pelas suas palavras, que são determinantes em política, mas pelos seus resultados. Avaliar políticas. Saber o que funciona. Nós não avaliamos políticas em Portugal, desde logo nós não estabelecemos muitos critérios de avaliação das políticas quando as aprovamos. Muitas vezes são atirados números para cima da mesa, quero construir não sei quantas mil habitações, já é um avanço, mas é muito pouco. E, portanto, nós nunca identificamos o falhanço e o fracasso das políticas públicas, nem mesmo das políticas públicas liberais. A falta de avaliação de políticas públicas é um problema nacional, não é um problema ideológico nem setorial. E, portanto, aqueles quadros que o Mais Liberdade propõe à reflexão, aqueles dados, aqueles estudos, são uma tentativa de incentivar esta ideia que todos temos de avaliar as políticas que propomos ou aquelas que executamos. E isso falha e falta em Portugal. Por exemplo, no debate político em que nos encontramos, o das eleições, ouvimos os debates e temos sistematicamente a noção de que falamos da distribuição de riqueza. E ela é essencial, porque a distribuição de riqueza e as políticas públicas de distribuição de riqueza têm um papel importante no combate às desigualdades. Os dados mostram isso. Mostram que há desigualdades de natureza à partida e depois que políticas públicas, previdenciais, bem pensadas e estruturadas, podem reduzir as desigualdades. E com a redução das desigualdades, mais igualdade de oportunidades. Porém, a distribuição não é o começo da história. Para distribuir é preciso ter, para ter é preciso fazer crescer. As políticas de criação de riqueza estão ausentes da discussão política, mesmo agora, e não deviam estar. É verdade que não são tão fáceis, é verdade que não são tão apelativas, mas se nós olhássemos e se nós ouvíssemos esta ideia de que falar da criação de riqueza não era apelativo, não era importante, provavelmente esta sala não estaria cheia como está. Há muito mais gente preocupada em saber como é que criamos riqueza para poder distribuir e distribuir melhor do que aquilo que pensamos. E, portanto, este contributo que o Instituto Mais Liberdade está a dar para, com estudo, análise, discussão e debate, perceber de que forma é que as políticas públicas, de que não podemos fugir, podem contribuir para uma sociedade em que cada um de nós é mais livre de poder perseguir o seu projeto de vida ou o seu projeto de felicidade. E quando discutimos estas políticas públicas com base em resultados, com base em dados, com base em informação, rapidamente nos apercebemos que a discussão é bastante mais complexa do que esta de público ou privado. Acho sempre que é um binómio real, existente, como o binómio esquerda e direita, mas como qualquer outro binómio tem muita coisa pelo meio, que ajuda provavelmente a encontrar consensos, mas também políticas públicas mais moderadas, mais matizadas, provavelmente mais execuíveis. E por isso, no debate que vamos ter sobre educação, no debate que vamos ter sobre saúde, no debate que vamos ter sobre segurança social, mais importante do que discussões teóricas, miríficas, sobre sistemas que agora desenharíamos de raiz sobre como é que devia ser o nosso sistema de educação, ou o nosso sistema de saúde, ou o nosso sistema político, ou o nosso sistema de segurança social. O que mais interessa é discutir com o que temos e com os meios que temos, como é que podemos transformar para melhor. E este debate mais pragmático, se quiserem, que nem por isso menos ideológico, mas um debate mais realista, com base naquilo que está ao nosso dispor, é outro dos contributos que eu acho que o Mais Liberdade deixou para a causa da liberdade. Porque trouxe a causa, que é a de todos nós, mas trouxe-a para o terreno das políticas públicas que temos de executar, com os meios que temos. E isso é aquilo que se espera de todos aqueles que querem sair um pouco fora do respeitável mundo e extraordinário mundo da teoria para contributos que possam, de facto, fazer a diferença e melhorar o país em que vivemos. As minhas últimas palavras são aquelas que normalmente deixamos para primeiro lugar, mas eu acho que fiz tanta coisa na vida ao contrário que posso fazer esta também, que é de facto o agradecimento. Quando fui convidado para fazer parte do núcleo de fundadores deste instituto, uma das coisas que ouvi muito era de que isto tinha água no bico, que era um instituto partidário, que queria ter uma componente partidária, uma espécie de, por que não dizê-lo, iniciativa liberal B, ao lado, e que eu estava a ser enganado porque, como sabem, a iniciativa liberal não era e não é o meu partido. E, portanto, há aqui um voto de confiança da minha parte de que isso não iria passar-se, que, de facto, o Instituto Mais Liberdade iria ter uma vida própria capaz de refletir aquilo que eu sempre achei. É muito mais importante que os valores da liberdade se espalhem por todos os lados, com diferentes matizes, pressões, tensões, mas que se espalhem por todos os lados para os católicos que perceberão levar a boa nova, do que acantoná-lo num qualquer segmento. E o Carlos Guimarães Pinto, que foi quem me convidou, assegurou-me e cumpriu que o Mais Liberdade seria aquilo que ele hoje é, aberto a todos os liberais de todos os partidos que os há. Uma grande amiga minha dizia muitas vezes que o melhor de tudo era ser do PS, porque no PS podemos ser liberais à vontade e ninguém nos chateia, porque somos do PS. E, de facto, também lá há alguns. E é importante que existam. Este agradecimento fica, mas estende-se. Porque outro dos comentários que se ouvia muito, e os meus 50 segundos que faltam é para dizer isso mesmo, era de que este instituto morreria assim que os seus fundadores mais mediáticos saíssem de cena. Mas a verdade é que esta sala e aquilo que o Instituto tem conseguido com a direção do André Pinção Lucas é uma bela chapada na cara de todos aqueles que nos garantiam que o Mais Liberdade era um projeto pessoal e queria ficar pelo caminho. E por isso eu acho que o André está mesmo de parabéns. Não só pelo que tem feito, mas é sempre bom ver algumas pessoas com cara de zangados por se terem falhado nas projeções. Muito obrigado a todos e um bom dia de trabalho.